Peço para os líderes de bancada encaminharem a senhora Laura Ilarraz à tribuna.
Posso? Bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema muito importante mesmo, né, para todos nós, cidadãos aqui de Uruguaiana. Então, só eu sou veterinária, né, do setor de vigilância ambiental em saúde, que faz parte da vigilância em saúde junto com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica. E nós trabalhamos, o nosso foco é a saúde humana, por isso nós fazemos parte do SUS, mas tratamos dos fatores que são do meio ambiente e podem interferir na saúde humana. Entre eles, o Aedes aegypti, né, que é um vetor de diversas doenças, que está amplamente disseminado em todo o nosso país, em todo o nosso estado, e que causa muita preocupação. Então, só para atualizar, sim, os dados epidemiológicos do nosso estado, atualmente, este é um mapa do final de 2020, de dezembro de 2020. 392 municípios do estado do Rio Grande do Sul estão infestados pelo Aedes aegypti, dos 430, né, que nós temos. E os nossos colegas, que são da Secretaria do Estado, eles dizem que, eventualmente, algum que não está infestado é talvez porque o vetor não tenha sido pesquisado no município. Ali, Uruguaiana parece laranja, é um município que os tracinhos indicam que é um município infestado. E a cor laranja é um município que tem casos notificados, suspeitos, mas nenhum caso confirmado das arboviroses, que é dengue, zika e chikungunya. Quanto aos outros municípios do estado, o ano de 2020 foi um ano que teve um número considerável, foi um dos anos, dos últimos, que teve mais casos de dengue autóctones, ou seja, casos que foram adquiridos no próprio município. E se destacam os municípios com casos de dengue que ocorreram em 2020, esses que eu coloquei aí: Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa, que são a maioria da região noroeste do estado, mas também Porto Alegre tem casos de dengue, Santa Maria e Alegrete também. E o ano de 2020 foi o ano em que se registrou pela primeira vez 6 óbitos por dengue aqui no estado do Rio Grande do Sul. E também esse gráfico eu coloquei para salientar duas questões, que a dengue ela tem uma sazonalidade. Nós estamos justamente na época onde há possibilidade de ocorrer mais casos de dengue, que vai de novembro a maio. E a lista vermelha, ali a linha vermelha, é mostrando que 2020 foi um dos anos que teve mais casos, né, considerando esses últimos anos entre 2015 e 2020. Com relação ao Zika vírus, também é importante a gente salientar que tem circulação desse vírus aqui no estado, com 40 casos autóctones no município de Sapucaia do Sul, Três Passos, Santa Maria e Dom Pedrito. E também, como vocês vão ver em seguida, que nós, como as pessoas mesmas percebem pela picada de mosquitos durante o dia, nós temos um alto índice de infestação no nosso município. E por isso a gente deve, todos nós, e principalmente o setor da saúde, deve estar atento aos sintomas que levam à suspeita dessas doenças. Então, com relação à Zika, todas essas três arboviroses, Zika, dengue e chikungunya, têm sintomas em comum. E tem alguns que são mais ocorrentes em cada uma delas, né? Então, Zika normalmente é uma doença mais leve, mas um dos sintomas que chama atenção são as manchas vermelhas na pele e a vermelhidão nos olhos, tipo uma conjuntivite. E outra questão relativa à Zika, que é muito preocupante, é com relação à microcefalia. As gestantes que têm Zika podem ter crianças com microcefalia. Isso ocorreu com muita intensidade em 2015. Atualmente, os casos de microcefalia diminuíram bastante. Foi aquela epidemia que foi mais grave. E outro detalhe com relação à Zika, que também ela pode causar a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, né? Então a gente tem que ter cuidado. Chikungunya também é uma doença que ela não leva tanto ao óbito, mas ela tem uma característica marcante, que o próprio nome da doença diz, que é andar curvado. Chikungunya significa andar curvado. Então ela causa deformações nas articulações que deixam a pessoa incapacitada para o trabalho por muitos meses. Então, também ela não é tão grave quanto uma dengue hemorrágica, mas ela é muito grave nesse sentido. Então, quem é o vilão, né, de todas essas desses problemas que a gente já viu é o Aedes aegypti, que antes a gente chamava de mosquito da dengue, hoje não dá mais para chamar assim, porque pelo menos três arboviroses ele transmite. E as características importantes dele que dificultam o combate a esse mosquito é que o ciclo dele no verão é muito curto. Ele dura de 7 a 10 dias. Então, qualquer criadouro que a gente esqueça, e não é fácil, não é muito difícil de esquecer, porque a nossa vida é corrida. Por exemplo, uma muda de planta, que a gente até recomenda que não se façam mudas de plantas em água, né, em potes com água, é um vacilo de 3, 4 dias já está próximo de se completar o ciclo de ovo a adulto. Outra questão importante é que os ovos duram uma média de 400 dias em recipientes secos. Então, vocês vão ver adiante que o último levantamento amostral que a gente fez para ver o nosso índice de infestação na cidade, ele deu, inclusive, era uma situação de alerta. Foi em dezembro. Para nós, não passava tanta gravidade. Mas agora que nós temos feito visitas, até porque os novos agentes que fizeram concurso estão sendo capacitados, nós estamos podendo ver que o índice é bem maior. E a gente explica, em parte, por essa capacidade. Embora em dezembro os recipientes estivessem secos, porque não choveu, os ovos estavam ali. Um janeiro chuvoso, os focos explodiram. Essa é a situação. Outra questão é que uma fêmea dura até que 45 dias e ela pode picar várias pessoas até que ela tenha quantidade de sangue suficiente para fazer a sua ovopostura. É importante saber que ele é um mosquito doméstico, ele é da área urbana, ele pica durante o dia e ele vive dentro das nossas casas. Ele tem um voo baixo, então as pessoas podem perceber que normalmente ele pica nas pernas, ele fica debaixo das mesas, então ele é bem característico e bem fácil de identificar. Então, como é que está a Uruguaiana? Eu coloquei os índices, esses são índices de infestação predial, feitos nos LIRAS, que são levantamentos amostrais que são feitos em uma semana. É diferente de outro tipo de levantamento que a gente faz, que é o levantamento de índice, que aí tem que visitar pelo menos 80% dos imóveis do município num ciclo de 2 meses. Esses são ciclos que esse LIRA, ele serve como uma fotografia do município. Ele foi criado como uma forma de facilitar o trabalho, mas ele não dispensa o outro tipo de levantamento. Então, ali, essa pirâmide invertida, ela mostra como que a gente classifica o município em relação ao risco de ter essas doenças que a gente falou. Então, se o índice de infestação do município é menor que 1, a situação é considerada satisfatória, sob controle. De 1 a 3,9 é uma situação de alerta. Mais de 3,9 de índice de infestação é uma situação de alto risco. Esse índice de infestação significa, se ele for 3%, significa que em cada 100 casas, 3 têm focos do mosquito Aedes aegypti. Então, nós vemos que os nossos maiores índices ocorreram em 2019, justamente nos meses com mais chuva, foi em maio, com índices de 9,3 e 8,25, índices muito altos. Em 2019, 2020, os índices baixaram, por características climáticas, de repente, aqui a gente não pode dizer que seja a equipe pequena, que é um problema que nós tínhamos e está em vias de se resolver, né? Mas também isso interfere, no LIRA não interfere tanto, porque a gente tem que fazer um número de 2.500 imóveis em 7 dias, então a equipe era capaz de fazer. O nosso último LIRA foi em dezembro e ele deu 1,7%, uma situação de alerta. Mas como eu já comentei, pelo que nós temos visto nas visitas que estão sendo feitas agora, temos certeza que o próximo LIRA, que vai ser feito em março, vai dar um índice muito mais alto. Aqui, por exemplo, para dar uma ideia da distribuição do Aedes aegypti no nosso município. Esses aqui é um georreferenciamento de todos os focos que foram encontrados no LIRA em 2019. Quer dizer que está amplamente distribuído no nosso município. 2020, como eu expliquei, tivemos menos focos, mas influência de clima, outras influências, então eu achei mais adequado trazer essa situação. Outra questão importante, a gente conhecer, o LIRA nos permite isso, porque o agente coleta a larva do foco e ele identifica o criadouro. Então, a gente tem uma ideia de quais os principais criadouros do Aedes aegypti que temos no município. Como a gente vê, 50% dos criadouros, eles têm uma classificação da letra B, eles são chamados pequenos depósitos móveis. Eles não são lixo, eles são um vaso de planta, uma fonte, ou qualquer outro exemplo eu posso dar para vocês. São objetos que têm uso, mas que estão retendo água. Então, são os principais. Às vezes, a gente vai em uma residência, ele não pode considerar que a residência está mal cuidada. Em relação ao Aedes aegypti, ela deixa a desejar por ter esse tipo de depósito. Também, esse é o LIRA de dezembro. Varia de um LIRA para outro. Também a questão do lixo também foi bem encontrada. Se encontra muito potes de sorvete, objetos em desuso. Isso é fácil de eliminar. Tem outros que não são tão fáceis. Outro criador que a gente encontra muito nessa classificação de lixo são latas de tinta usadas. Esse é um tipo de resíduo que tem um descarte um pouco mais difícil. Os outros já são mais fáceis de descartar. É uma questão de mobilização da população para descartar. E para nós, o pneu, como a nossa cidade é uma cidade de transporte, ainda é um problema grave, embora a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, ela promova o recolhimento, mas ainda a gente tem um problema com relação ao depósito temporário nas borracharias, por exemplo, enquanto elas esperam recolhimento. Porque, como a gente viu, o ciclo do mosquito é muito curto. Então, 7 dias que um pneu esteja ali com água foi suficiente para gerar uma população grande de mosquitos adultos, de fêmeas que podem transmitir as doenças. Aquele vermelhinho ali... Ah, esse também é um tipo de depósito que está crescendo aqui na cidade, que não tinha. São os depósitos de água para consumo, a nível do solo. Tipo tonéis que as pessoas guardam, ou para usar para molhar as plantas, ou até para consumir. Que tem que estar muito bem tampado, e a gente encontra a resistência das pessoas a tomar essa atitude. Então, eu botei assim para exemplificar. São fotos aqui da nossa cidade mesmo, a maioria, não todas. Ali está o pote de sorvete, o prato de planta, que o que a gente recomenda é eliminar o prato de planta, porque colocar areia com a própria rega ou com a chuva, ela sai do pratinho e já permite que se forme uma lâmina de água. E o Aedes aegypti, ele põe a fêmea, põe em ovos e as larvas se multiplicam em qualquer quantidade de água, uma pequena quantidade é suficiente. Pneus, as latas de tinta, os tonéis, ralos. Por exemplo, agora que chegando aqui na Câmara, eu vi que na Câmara tem ralos. Não só na Câmara, na maioria das casas da gente tem também. É um depósito que é difícil da gente eliminar. Sempre fica uma pequena coleção de água, porque o cano é um pouquinho acima, né, do fundo do ralo. Então, o ideal é colocar a tela milimétrica, porque sempre a gente deve dar preferência a uma medida que ela seja de longa duração. Que a gente não precisa se preocupar com aquele depósito, ficar inspecionando, porque a nossa vida é muito corrida. Então, a gente tem que tomar uma medida que a gente saiba que vai durar por bastante tempo. Então, como eu falei, né, outros exemplos de criadouros. Outro criadouro que também a gente chama de pequeno depósito móvel, porque ele é um objeto que tem utilidade e não é lixo, é o bebedouro dos animais, de cachorros, porque a água tem que ser trocada e o bebedouro tem que ser escovado. Porque senão o ovo do Aedes aegypti fica na beirada do recipiente e é só encher de água que ele retoma o ciclo dele. E nas bromélias também temos encontrado muitos focos de Aedes aegypti. Outro exemplo aqui também, por exemplo, esse aqui era um lugar, um prédio público, que ele tinha até uma equipe de controle do Aedes aegypti. E eles foram nos informar que estavam encontrando mosquitos alados. E aí o agente de endemias foi fazer uma vistoria. Eles tinham um banheiro desativado e o vaso sanitário sem uso é outro criador do mosquito Aedes aegypti. E se encontrou também nesse local, eles tinham alguns tonéis com tampa, mas a tampa não era reta. Então, na depressão da tampa, ali tinha criadores do Aedes aegypti também. Ali vocês podem ver, na foto da direita, a larva, né, que vai se transformar no mosquito dentro do vaso sanitário. Muito importante também é os criadouros ficam escondidos na vegetação. Então, se o morador, ou até mesmo em prédios, em terrenos públicos, via pública, se você corta a vegetação, fica mais fácil de visualizar os criadouros. Outros exemplos, por exemplo, a pessoa fez uma obra, usou aquela bandeja para o pincel, terminou a obra, fica ali tem larvas, caixa d'água também, se não está bem tapada, se o ladrão não está com uma telinha, também é outro criadouro. Lonas, muito comum, fica aquela depressão na lona. E também ocos de árvore, a gente encontra bastante larva do Aedes aegypti. Os ralos, os brinquedos, garrafas, encontramos ainda, embora seja um criador que até é fácil, é só virar para baixo a garrafa, que também não é fácil o recolhimento, né, entrega para coleta de lixo, mas aí a gente, todo morador, se ele não tem para onde entregar, tem que manter seco o criador. E aqui uma pena que ficou a letra pequena. O nosso programa de controle, né? Como que a gente age, é um programa que ele tem normas técnicas desde o Ministério da Saúde, passando pela Secretaria, e os municípios executam as ações. Então, uma das ações que a gente tem que fazer, ali na primeira linha, né, é o levantamento de índice de infestação e tratamento com larvicida. O larvicida só é usado naqueles depósitos que a gente não consegue eliminar. Por exemplo, um depósito fixo no solo, que tu não, no momento não consegue colocar uma telinha, você coloca larvicida até que você tome a medida definitiva. Como a, de que maneira a gente pode fazer isso de forma ideal? Então, a recomendação é que você visitem 80% dos imóveis de Uruguaiana, que são 55 mil, não é um número bem exato, mas em torno de 55 mil, num prazo de 2 meses, 6 ciclos por ano. Para isso, o município tem que ter de um agente para 800 a 1.000 imóveis. Então, no caso agora, foi feito concurso para 55 agentes. Acredito que a equipe vai estar adequada. Até hoje, os novos agentes já estão começando a assumir, não todos, porque estão sendo capacitados, que é um pré-requisito para que a pessoa esteja aprovada, né, no concurso. Mas, antigamente, a nossa equipe tinha 23 agentes, alguns estavam afastados pelos fatores de risco da pandemia, então dava 14. Não se conseguia atingir essa meta. Mas o que se espera com esses novos 55 agentes que a gente consiga. Essa visita domiciliar é fundamental para o morador ser motivado a eliminar os criadouros, né? Porque 50% dos focos, como eu já falei, estão dentro das residências. E a preferência sempre é pela eliminação mecânica do criador. Ou seja, ou coloca no lixo, ou coloca uma tela, coloca numa área coberta. E, em último caso, é o uso do larvicida. A outra forma de controlar o mosquito e também de saber como é que está o índice de infestação é o que eu falei para vocês. Levantamento rápido de índice amostral. O município tem que fazer 4 por ano. O ano passado fizemos 3 por determinação do próprio Estado, porque as atividades estiveram deficitárias por causa da pandemia. E era uma opção do município fazer ou não o Lira. Mas nós fizemos todos os 3 Liras que o Estado solicitou que fossem feitos. E para isso, para fazer um Lira bem feito também, acredito que a nomeação a gente fez com a equipe que a gente tinha, mas não foi fácil de fazer, porque o município é grande. E nós temos uma pequena dificuldade com relação ao o deslocamento dos agentes. Com a nomeação dos 55 agentes, acredito que vai melhorar isso também. E o que a gente tem que fazer também, sempre, visitas quinzenais em 130 pontos estratégicos que estão cadastrados no nosso programa. Pontos estratégicos são aqueles locais que têm criadouros de difíceis eliminação. Por exemplo, borracharias, sucatas, o cemitério. Então, eles têm que ser visitados de 15 em 15 dias. Depois eu vou falar, mas, por exemplo, o nosso setor, os nossos agentes, eles não têm poder de polícia, como tem a Vigilância Sanitária e a própria Secretaria de Meio Ambiente, que tem fiscais ambientais, que podem autuar, podem abrir um processo administrativo. Mas o que nós podemos fazer? Verificar a situação, levantar índices e orientar. O que nos acontece é que, às vezes, se orienta e a gente não obtém sucesso. Por isso, logo a gente vai ver que uma pena que ficou muito pequenininho ali. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Uma pena. Mas uma das etapas do plano de controle do Aedes é a atuação multissetorial, a atuação conjunta das secretarias. Principalmente, mas não somente, da nossa secretaria com a secretaria, com a Vigilância Sanitária, que aí é um setor da mesma secretaria, e com a Secretaria de Meio Ambiente. Outra questão importante que a gente tem que fazer, que eu vou falar, se eu não consigo enxergar, é a educação permanente das pessoas. Aí sim, a gente atua bastante, com muita parceria, com as secretarias de educação, com o programa Saúde na Escola, que também foi comprometido pela pandemia. Nós encaminhamos material para ser usado nas aulas virtuais, mas a gente, no momento que a gente sabe que tem que fazer, é uma campanha maciça de divulgação. Uma sugestão, a Câmara pode criar o seu programa de comunicação e ter como uma prioridade o controle do Aedes aegypti. Empresas particulares, outra situação, por exemplo, que até os nossos colegas do Estado sugeriram, contratar um carro de som depois da chuva, passar pelos bairros. Tem que ser, o controle do Aedes aegypti, ele tem que estar na lista de prioridades, tanto dos órgãos públicos quanto dos órgãos privados. E ele se baseia principalmente na educação, na mobilização das pessoas. E também medidas legais, que é o que eu vou falar também, aí sim aplicar a legislação para quando as pessoas, principalmente, não pessoas físicas, mas né, empresas, estabelecimentos, não cumprem o que tem que cumprir. Nós podemos aplicar uma legislação estadual que a lei 6437, que é a lei das infrações sanitárias, ela é usada pela vigilância sanitária. Então, o que, que o nosso setor tem que fazer? Nós constatamos um problema, orientamos, aí, por exemplo, um PE vai se voltar daqui 15 dias. Se a situação não está resolvida, a gente tem que encaminhar. Quando é uma relação com relação a pneus, a gente pode encaminhar para a Secretaria de Meio Ambiente, que a lei de crime, a lei, a política municipal de meio ambiente, as resoluções do CONAMA, ela já prevê o que deve ser feito, a logística reversa dos pneus, o depósito temporário dos pneus, então a gente tem que precisa muito. A gente já tem esse tipo de parceria, mas se for implementado o Comitê de Controle do Aedes aegypti, essa parceria vai ser muito mais eficaz. Então, o Comitê de Controle do Aedes aegypti ele está previsto no Plano Estadual de Controle do Aedes aegypti. O nosso município ele já criou esse comitê já faz anos, por decreto, mas ele nunca foi implementado. A gente já fez algo mais informal, reunião de secretarias, nós chamamos de força-tarefa, mas a gente precisa que seja um comitê atuante para a gente discutir todas essas questões e todos terem o mesmo objetivo. E, por último, espero não ter esquecido de nada, porque ficou muito pequenininho, é a possibilidade de ter uma legislação municipal para complementar essas legislações estaduais e federais. Porque a legislação municipal, ela vai considerar características particulares do nosso município e também ela vai estabelecer os atores, quais os atores que vão desenvolver as ações. Quem vai fazer a autuação? Aí a gente vai ter, tipo, como se fosse uma receita, né? Local, porque a gente precisa muito, porque o índice de infestação, de fato, como pode ser sentido aqui, em muitas casas, ele está muito alto. Eu acho que eu espero não ter esquecido de nada. Eu botei ali a legislação municipal. Ah, isso é muito importante, que também é uma proposta da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. É a auto-vistoria semanal dos prédios públicos. Porque, como a gente comenta, a gente precisa reunir forças, ter uma equipe maior. Então, a proposta dessa auto-vistoria semanal dos prédios públicos é que cada prédio público escolha um representante, uma pessoa que vai ser a encarregada dessa vistoria. E, acho que eu botei aqui, nesse site, que ele foi criado em parceria com a faculdade, com a URGS, tem um formulário a ser preenchido pelo responsável pelo prédio público. Ele já é um formulário autoexplicativo, porque ele descreve o criadouro e já descreve o que fazer, como eliminar. Então, aquele responsável conta os criadouros e diz como foi eliminado e guarda o formulário, porque esse formulário pode ser requisitado. E digita, são só 3 itens, só 3 perguntas que essa pessoa tem que digitar nesse site. A nossa proposta é assim, ó, como nas primeiras vistorias, nessas auto-vistorias, agora como nós temos um número, logo em seguida teremos, né, um número maior de agentes, a gente propõe uma vistoria guiada. Então, o prédio público, o representante, requisita o agente e ele faz uma demonstração para que, a partir daquele momento, a pessoa que ficar responsável por esse prédio público possa fazer sozinha. Então, eu coloquei a UBS como um exemplo de um prédio público. Aí, eu substituiria a palavra unidade básica de saúde por prédio público. Prédio público não é lugar de Aedes aegypti. A gente tem que se esforçar para combater. E também coloquei aqui que o que se busca, né, é uma integração. Lá dentro da Secretaria de Saúde, é uma integração desse nosso setor de vigilância em saúde com atenção básica e também com a comunidade Unidos contra a dengue, que é a única maneira, né, da gente conseguir controlar. Porque o Aedes aegypti, ele já foi erradicado, ou se pensava que ele tinha sido erradicado em 1950, mas não demorou muito tempo para, através dos ovos, que resistem 500 dias até, né, em recipientes secos, ele foi reintroduzido, uma das teorias, por pneus contrabandeados da Venezuela no norte do país, isso lá em 1960. Em 1980, nós já tínhamos epidemias de dengue aqui no Brasil. Então, o que se diz é que a gente não erradica mais o Aedes aegypti. A gente tem que controlar e manter um índice de infestação que seja o mais seguro para que essas doenças graves não aconteçam. Então, seria isso. E aí, estou aberta às perguntas. Obrigada. Obrigado.
Agradeço a senhora Laura. O espaço está aberto para questionamentos. Eu passo a palavra para o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que participam desta sessão plenária. Senhora Laura Ilarraz, responsável pelo setor epidemiológico do município de Uruguaiana, me coube uma pergunta, eu quero ver se consigo multiplicar ou apresentar ela em forma de uma multipergunta. Sim. Acompanhei atentamente o seu trabalho, a parabenizo pela sua dedicação e pelo que significa esse trabalho, que não é nada fácil, não é? Principalmente de conscientizar. Sim. Temos muito mais pessoas não conscientes do que significam as doenças transmitidas pelos mosquitos do que os conscientes. Então, lhe pergunto, quando identificados estes casos, principalmente o Aedes aegypti, pelo que eu estava acompanhando, estamos muito bem servidos de mosquitos, né, doutora Laura, lamentavelmente. Mas, quando identificados estes casos, aquela empresa que a senhora citou, aquela firma que ali foi encontrado o Aedes aegypti, a senhora dizia que há uma responsabilização do proprietário. Essa responsabilização, ela não é muito branda, ela não é muito soft, isso não faz com que se proporcione a incidência ou o desleixo para com a causa que é tão significativa e tão importante. Lhe pergunto também, nós estamos tratando da identificação e da conscientização e do combate ao mosquito. Se nós formos para qualquer bairro hoje em nível de periferia, nós vamos conviver com nuvens de mosquitos e toda a ordem. Lá está o chikungunya, está o da leishmaniose, lá está o Aedes aegypti. Quer dizer, todo tipo de mosquitos nós encontramos nas nossas periferias. A senhora nos falou das medidas preventivas e a identificação através das equipes. Existem municípios que combatem com equipamentos que nós só assistimos pela televisão. E eu sempre pergunto, e por que nós não temos a condição de termos também os famosos fumacês tão hoje comuns em cidades deste país, os grandes centros, por exemplo, que tem aquelas caminhonetas Chevrolet com equipamento e que, no entardecer, percorrem os bairros e matam, são inseticidas não tóxicos aos seres humanos, pelo que tenho conhecimento, pelo que sei, muito bem, e que só são letais para os mosquitos. Além de todo esse trabalho de conscientização que a senhora bem referiu-se, além dessa identificação dos problemas que temos com toda essa gama de mosquitos, porque nunca o município, o setor de sanitário de Uruguaiana, aderiu a esta prática que, no meu entendimento, em nível de periferia, funcionaria muito bem. O mosquito que transmite doença, ele está conosco, mas o que transmite transtorno também, que é o famoso pernilongo, acredito em grande número hoje, que proporciona um desconforto, né, às famílias que hoje não têm a condição de ter um ar-condicionado, um ventilador, o famoso maticete e nem sequer o tal de Bostofon, que é conhecido, inseticida com esterco da vaca. Eu gostaria de perguntar à senhora se não teríamos que ter, além de todo esse trabalho de conscientização, medidas mais efetivas para eliminar os mosquitos, a exemplo de outros municípios, através dos famosos fumacês.
Assim, ó, a questão do fumacê é que, como eu expliquei, a gente segue uma norma técnica. A aplicação de fumacê, até o momento, ela é feita só por funcionários do Estado. E também só é feito fumacê quando tem casos de doença. Essa é a norma técnica a ser seguida. A intenção do Estado, pelo que eles comentaram, é passar para os municípios também. Mas continua ainda a regra de utilização do fumacê só quando tem casos de circulação do vírus. É até para otimizar o uso do veneno, vamos dizer, inseticida, porque a ocorrência de resistência a inseticidas é muito comum. Então, o Ministério da Saúde, ele tem como norma técnica um uso racional de inseticidas. Por isso que não se usa o fumacê. Fumacê é quando tem circulação viral. O que nós temos que ter? Por isso que eu falei dos sintomas das doenças. sistema de vigilância muito bem eficaz e bem sensibilizado para suspeitar de um caso suspeito. Porque todas essas doenças, elas são de notificação obrigatória. Então, qualquer profissional de saúde que suspeita da doença, notifica para a vigilância epidemiológica e a vigilância epidemiológica imediatamente entra em contato com a vigilância ambiental e aí é feito, já é feito um bloqueio de transmissão com eliminação dos criadores das larvas imediatamente e na confirmação do caso, aí é feito fumacê. Aí é que é feito fumacê, nesse sentido. E o objetivo principal é esse, é não usar um inseticida, por exemplo, se não houver uma circulação viral e também para evitar resistência, porque desde que eu estou no setor, que faz tempo, eu acho que já aconteceu, se não me engano, deve ser a quarta ou quinta troca de inseticida pela ocorrência de resistência dos mosquitos em relação ao inseticida. Então, por isso que a principal forma de controle do mosquito, e não digo que seja mais eficaz, é a eliminação dele na fase larval, que é a fase que ele está na água. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla, na eliminação dos criadouros. Se ocorre caso da doença, aí é feito, se chama ultra baixo volume, que é o fumacê. Até o momento, ele é feito pelo Estado. O Estado pretende transferir, porque o Estado está sendo muito requisitado para fazer isso. Então, eles já vão fazer, acredito que imediatamente, capacitação dos municípios para o município ser capaz de fazer isso, quando ocorrer caso da doença.
Tem um curso bastante burocrático,
porque o Estado é que controla essa questão de inseticidas, o inseticida ser usado, mas eles pretendem transferir para o município a execução, porque eles sentem que estão tendo dificuldades. Agora mesmo, eles se deslocaram todos para Erechim, que está com casos de dengue. E a equipe do Estado também está diminuindo um pouco, então eles pretendem fazer isso. Mas é uma prerrogativa para a aplicação desse fumacê, é a circulação do vírus. E até o momento, a gente não tem nenhum caso. Mas é muito importante, justamente, o sistema de vigilância estar bem ativo, bem esperto, porque a gente vai ter, né? Isso aí é certo. Não sabemos quando, mas temos que estar preparados para suspeitar, principalmente os profissionais da saúde.
Passo a palavra para o vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nossos amigos, colegas vereadores. Muito bom dia ao plenário que está aí nos contemplando nessa manhã, aos nossos amigos pelas redes sociais. Cumprimento também a senhora Laura Ilarraz. Acertei o seu nome?
Acertou, Márcia. Tem mais outro sobrenome. Mas...
Muito bem. Muito bom dia. Seja bem-vindo a essa casa. Apenas para colaborar, quanto à legislação municipal em que a senhora se refere, que a casa também pode desenvolver ações, apenas uma orientação que a própria secretaria, que atua nos casos, possa trazer a essa casa sugestões para que nós, vereadores, possamos trabalhar dentro da nossa legislação municipal em criar frentes também efetivas no combate ao mosquito transmissor. Então, eu gostaria que a senhora levasse, juntamente à secretaria e até os órgãos competentes, que vocês possam elaborar, de repente, sugestões para que nós, aqui, senhor presidente, possamos também colaborar, nesse combate direto ao mosquito transmissor, trabalhando dentro da nossa legislação também, dentro da nossa lei orgânica, respeitando todos os critérios, mas que a gente tenha uma planilha. Que a efetividade é da secretaria, no combate ao mosquito diariamente.
Sim. Até nós elaboramos como uma minuta de lei, até com base em outros municípios, cujos os colegas que são da Secretaria do Estado dizem, olha, alguns municípios têm leis que parece que estão funcionando bem, então elas servem de inspiração, claro que considerando as nossas particularidades.
Então, de repente, nós temos aí uma lei estadual que nos dá um norte, nos orienta, e nós podemos municipalizá-la, Nós podemos, aqui dentro dos critérios da casa também, Mas podemos municipalizar e também colaborar, facilitando o trabalho de vocês. Fica aí então essa sugestão aqui, né? E aqui também nós temos os nossos médicos aqui que trabalham na questão diretamente também atendendo esses casos, né? Que também pode colaborar também aqui com a gente, né? Trazendo mais informações para que a gente possa também desenvolver ações efetivas. Muito obrigado pela sua presença e aguardamos então a secretaria, essa lista aí que a gente possa colaborar. Obrigado.
Uma palavra obrigado, ao vereador Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor ao plenário que está aqui conosco e à comunidade que nos assiste pelas redes sociais, cumprimentar a senhora pela explanação. Eu não vou abordar, e vou ser objetivo, não vou abordar o tema do mosquito. Vou lhe perguntar, porque eu fiz um encaminhamento de um documento via Câmara de Vereadores, as questões que envolvem criação de animais como o porco, né? Ele está relacionado à vigilância sanitária. Eu lhe pergunto por quê. Há uma reclamação constante na Vila da Charqueada Oeste. Sim. Pela criação desses animais em área onde tem a população, casas. E alguns têm medo de doenças e também claro. A questão do cheiro. E a pergunta eu estou lhe fazendo porque a gente encaminhou um documento para lá. E eu estou lhe perguntando porque não veio uma resposta. Né, e eu lhe pergunto se é de domínio da Vigilância Sanitária, assim, mesmo que a gente saiba de que a área urbana do município está limitada aqui no salso de baixo, como
claro.
Se chama.
É assim, ó. Atualmente eu sou da vigilância ambiental. As vigilâncias trabalham juntas, mas essa questão compete à vigilância sanitária, que vai ser valer do Código Sanitário Estadual. E nesse código tem um artigo, é o 333, que estabelece que toda a criação de animais em área urbana que cause incômodo, ela não é autorizada, mas ela, de fato, ela estabelece que é em área urbana. No caso de criações em área rural, essas criações em área rural, aí até a vereadora Márcia tem bastante experiência, elas são sujeitas a um licenciamento ambiental. Mas para isso tem um rol de atividades que são sujeitas aí. Se em área rural, seria com a Secretaria de Meio Ambiente. Se for em área urbana, com a Vigilância Sanitária.
Passo a palavra para a vereadora Zuma Cinello.
Quero cumprimentar a ilustre médica veterinária, Laura Ilarraz, pelo importante trabalho que a Secretaria, junto à senhora, de Vigilância Sanitária, vem realizando em nosso município. E também atendido ao nosso convite de estar aqui, passando essas informações, né, à nossa comunidade, através da live Facebook Câmara Uruguaiana, e para os edis dessa casa e o plenário que nos acompanha nesta manhã. Doutora, nós sabemos que foi realizado 3 liras e que em 2019 os casos foram mais relevantes. Lhe pergunto, por que 2019 foram mais relevantes e não 2020? Eu acredito que também, na minha, né, concepção, que 2020, quem sabe não foram feitas menos as visitas, e 2021, por motivo desse período aí pandêmico que estamos enfrentando em nosso município. Também lhe pergunto, tivemos um concurso recentemente e foram aprovados, né, 55 agentes, né, de DMIAS. Esses agentes, eles não estão ainda, né, no exercício de suas funções. Essas visitas, esses liras, estão parados? O que, que a Secretaria de Vigilância Sanitária está fazendo nesse momento para evitar, né, esse mosquito que é tão perigoso e que é tão prejudicial à saúde das nossas pessoas? Nós estamos vivendo em períodos muito difíceis, sim, muito desfavoráveis em relação às doenças.
Não, isso aí é a nossa maior preocupação e é um fato, né? Que nós estamos justamente num período de transição da nossa equipe, porque o contrato dos agentes antigos terminou no final de janeiro. os novos estão entrando. Já tem em atividade pelo menos 12. O primeiro curso foi feito com 27. A gente dividiu as turmas justamente pela pandemia. E até a gente fica feliz que o concurso foi realizado, porque foi um desafio, porque estávamos numa época de pandemia também, né? E agora, sexta-feira, termina a capacitação do 28, que aí vão completar 55. Gradativamente, eles estão começando a realizar as ações de controle. Mas sabemos que é uma equipe nova, temos vários desafios a enfrentar, então é uma questão muito preocupante. Daí que eu acho assim, ó, quanto a isso, nós vamos fazer o possível e temos limitações que ainda dependem de nós, que justamente a equipe ficar bem, já bem capacitada, completa, né? Temos uma certa dificuldade de deslocamento para as áreas quando são bairros mais distantes ou quando são aqueles pontos estratégicos que também tem no bairro Charqueada, bairro Aeroporto, que é longe. Mas, no momento, eu acho que o trabalho está com dificuldade. Está sendo corrigido o mais rápido possível, porque eu acho que foi com bastante celeridade, porque eu até me chamou a atenção favoravelmente, porque os agentes terminaram a sua capacitação e em 7 dias eles já estavam nomeados. Eu acho que foi muito bom pela necessidade. Mas o que, que eu penso? Nesse momento é justamente o momento da gente usar nossas armas de comunicação no rádio. Eu justamente falo com o vereador Egídio, porque eu penso assim, a gente tem campanhas, mas aí é o Drauzio Varela falando, parece que não é conosco, né? Então, acho que tem que ser uma coisa, parece que tu está falando com aquele teu amigo, teu vizinho, para ver se as pessoas se mobilizam. E a gente também agora já pediu autorização para criar um Instagram do nosso setor, mas para ser só informativo, porque as mídias sociais, elas têm o lado bom e o lado ruim, né? Então, a gente tem bastante cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que se valer de todas as armas que a gente tem, porque, no meu parecer, agora a gente está perdendo a guerra para o Aedes aegypti. Então, a gente tem que se esforçar mais para conseguir controlar, né? E evitar as doenças que eles transmitem.
Passa a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas, plenário, público que nos acompanha através do perfil oficial da Câmara. Doutora, bom dia.
Bom dia.
Como é que vai a senhora? Tudo bem. O nosso perfil de reunião, ele não nos permite alguns avanços na pauta, mas é muito importante sorver um pouco do seu conhecimento. Fiz algumas anotações enquanto a senhora falava. Em relação ao Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, é verdade que é mais fácil de se combater no frio? Existe essa ideia? Também, a origem das espécies do Darwin dizia que os animais tendem a entrar em extinção. Sim. Por que que nós não conseguimos extinguir o Aedes aegypti?
É assim,
Tá. E também, ano passado, ano retrasado, os dados, quantas pessoas morreram de dengue no Guiana? Muito obrigado.
Vamos ver, vou começar pelo fim, que aí eu já não esqueço. Nós nunca tivemos um caso autóctone de dengue aqui em Uruguaiana. E no estado do Rio Grande do Sul já houve vários casos. Os casos autóctones do estado do Rio Grande do Sul começaram em 2007. E pela primeira vez, no ano passado, houve 6 óbitos por dengue no estado. No Brasil inteiro, houve em torno, 450 óbitos por dengue. Mas também, o que se vê dizer é que talvez esses dados, não digo os do estado, mas os dados em geral, eles possam estar subnotificados, porque a nossa atenção está toda voltada para o coronavírus, né? Bom, quanto ao frio, de fato, o mosquito, ele não desaparece no frio. E cada dia isso está acontecendo menos, porque o nosso clima está mudando. E como ele é um mosquito de ambiente doméstico, embora esteja frio lá fora, dentro das nossas casas a temperatura está melhor. Mas o ciclo fica mais longo e o número de mosquitos diminui. É um bom momento para a gente se organizar, para fazer estratégias de controle, para a gente não ter que fazer na hora do aperto, como a gente diz, né? E qual é a outra pergunta que...
Por que nós não conseguimos extinguir o Aedes?
Ah, não conseguimos extinguir. Justamente pela forma como a gente se comporta hoje. A gente oferece, o nosso mundo moderno oferece muitos criadores para o mosquito Aedes aegypti. Ele tem muita facilidade de encontrar criadores. E ele é um mosquito que se adapta, porque ele era bem tropical e agora ele está aqui conosco, né? Nos Estados Unidos já vem Aedes aegypti, então é por isso que é difícil eliminar, a gente não, já está dito. O primeiro programa lá, eu não lembro bem o ano, mas foi antes de 2002, se chamava Programa de Erradicação do Aedes aegypti. Hoje, o Programa Nacional se chama Programa de Controle, porque eliminar a gente não vai conseguir por isso.
Tá bem. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu agradeço a presença da doutora Laura Ilarraz e coloco a casa à disposição para desenvolver essas ações tão importantes para a nossa comunidade. Eu interrompo a sessão para nós fazermos um registro fotográfico da presença da senhora Laura na casa.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.